Olá, eu sou Beto Largman, sou colunista de tecnologia, inovação e mercado aqui da Band News FM e está começando mais uma edição do videocast O Rio é Tech. E hoje a gente vai falar sobre inovação e a criatividade produzidas aqui no Rio de Janeiro. Qual é a vocação da cidade quando a gente fala em inovação? Em que nos diferenciamos? Qual o caminho para sermos bem-sucedidos no futuro? E para falar sobre esse tema, eu vou contar aqui com a Liana Brasil, que é pioneira na integração de design, arquitetura e tecnologia. Ela é cofundadora do estúdio experimental Super Uber e do Superviz, uma ferramenta online para criação e colaboração imersiva. A Super Uber criou mais de 300 projetos pelo mundo todo de cultura e mídia, isso tudo nos últimos 20 anos, com clientes como a SpaceX, a Petrobras, o Museu da Manhã, a ONU, a Tesla e a Vale, entre muitos outros. Aqui do meu lado, a Paula Martini, especialista em tecnologia e sociedade, diretora executiva do projeto Internet das Pessoas, foi head de inovação e gerente do Laboratório de Atividades do Amanhã, do Museu do Amanhã. Ela é graduada em comunicação social e especializada em futurismo e novas economias e design para sustentabilidade. E na minha frente, o Jean Guilherme, que é artista digital, é estudante de tecnologias imersivas, é nascido e criado no Morro do Santo Amaro, favela localizada aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele é fundador do 2050, um laboratório de inovação e novas tecnologias focado em projetos de realidades estendidas. Ele vai explicar o que é isso mais tarde. Ele desenvolve também o projeto Social Crypto Art através de arte e tecnologia dos NFTs, direcionando fundos para o impacto social na favela. Vou começar com a Paula, fazendo uma perguntinha que já tem tudo a ver com o nosso tema. A gente é do Rio de Janeiro, queria saber se você acha que a inovação do Rio produzida aqui tem um sotaque, se existe isso. Existe um sotaque da inovação do Rio de Janeiro?
Essa pergunta é muito boa. A gente ficou aqui confabulando como trazê-la. Eu diria que é o sotaque da gambiarrologia. Como que a gente consegue, com uma maleabilidade, com a boa amarra, né? A amarra que é produtiva, de você saber que dentro dos contornos possíveis, a gente consegue fazer acontecer soluções muito diferentes do que são primordialmente pensadas, né? Então, acho que se a gente está falando aqui de um espaço de criação, essa liberdade criativa, e aí que vai derivar em negócios, que vai derivar em inovações em geral, ela passa por um espaço de liberdade, de descondicionamento mesmo, de quase uma decolonização da nossa atuação. Senão não inova, senão a gente só repete modelos existentes. Então, acho que a gambiarra ela é positiva nesse sentido.
Legal. Liana, pergunta para você agora. A Super Uber fez, parabéns, recentemente, 20 anos de atividades e acompanhei muito dessa trajetória super bacana. E aí, como é que é empreender na área de inovação, tecnologia e criatividade aqui no Rio?
Cara, eu diria que uma boa metáfora para isso é você saber sempre nadar na arrebentação. Não é você querer ficar na arrebentação sempre, mas você está sempre ali prestes a ter um pouquinho projeto de menos ou um pouquinho projeto de mais, né? Não é uma estrutura enorme. A gente, nesses 20 anos, em algum momento a gente chegou a ter 40 pessoas, 50 pessoas. E quando a gente está em montagem, a gente infla mesmo para mais de 100 pessoas, dependendo do projeto. Mas a gente viu que quando a gente tinha esse time fixo maior, não, para uma empresa de serviços criativos, era muito difícil lidar. Porque eu acho que, assim, grandes coisas acontecem em pequenos grupos. Então, é bem mais fácil você lidar com um grupo menor. Então, a gente pensou assim, pensou, quando que a gente era mais feliz? Era mais ou menos com umas 15 pessoas. E aí, a gente fez uma estratégia durante 2 anos para diminuir. E a gente tem um livrinho de frixos, que a gente chama, que são os frilas fixos, que são as pessoas que estão sempre fazendo, que a maior parte do trabalho deles vem da gente, com a gente, mas é por projeto, que eu acho que mantém a coisa mais fresca e também, como é muito multidisciplinar, é mais do que multidisciplinar, é interdisciplinar, cada projeto precisa de uma especialidade diferente. Então, a gente pode fazer esse quebra-cabeça de especialidades ao iniciar cada projeto, né? Não é fácil, não somos uma empresa uma produtora que tem um processo único, fixo de trabalho, né? Como uma produtora de vídeo, um escritório de arquitetura. A cada projeto a gente senta para ajustar um pouco esse processo. Ah, esse projeto tem uma tônica mais em tecnologia, esse mais em vídeo, esse mais em animação, esse mais em interatividade. E a gente tem acho que o segredo é que a gente é muito bom na integração das disciplinas, na sobreposição, mais do que a integração, na sobreposição delas. E a gente tem um pequeno time de 6 diretores que são muito versáteis e muito bons nesse planejamento e em saber uma coisa muito profundamente, mas enxergar também o que a especialidade do lado está fazendo, né? Então, é um trabalho muito dinâmico e é um trabalho onde a gente está sempre aprendendo coisas novas. Então, tem que gostar disso. Eu acho que essa paixão por fazer coisas novas o tempo todo é o que faz a gente dar certo.
Assim. Eu acredito que, assim, novas tecnologias surgem, né, a cada momento. Aí você tem uma nova função, um novo tipo de profissional para trabalhar, né?
Assim, a gente, na verdade,
muito dinâmico tudo, né?
Na verdade, a gente se torna esse profissional, né? A gente pesquisa, a gente tem um lado lab, né? Um laboratório, assim, que a gente está sempre pesquisando coisas novas. Cada um de nós mudou muito ao longo desses anos, enfim, não somos
você,
o mesmo
você
time.
Você é arquiteta, né?
Eu sou originalmente arquiteta, depois eu me formei em mídias interativas pela NYU, fiz mestrado lá, tive bolsa aqui da Capes, tenho muito orgulho de ter ido para lá e voltado para aplicar isso aqui no Brasil. E a formação das pessoas ao nosso redor é totalmente desse core team, né? É muito variado, assim. Às vezes, o diretor de tecnologia dá a solução de design. Às vezes, a produção dá a solução de tecnologia, enfim. É um olhar muito 360 de todo mundo. Claro que no dia a dia, quando você vai cair dentro, mão na massa, você aprofunda na sua especialidade. Mas está todo mundo vendo o todo, o tempo todo. Então, se vem, né, tipo, sei lá, 15 anos atrás, a gente estava fazendo videomapping, né, nas fachadas dos prédios. Na época era novo isso. Ninguém fazia, a gente quis fazer, aí começou a fazer por conta própria, a gente desenhou uma escultura, mandou construir, começou a mapear ela, e depois isso virou mais comum. Então, cada coisa nova, tipo, a gente agora faz, né, o Carlos, por exemplo, que é o nosso diretor de tecnologia, é artista NFT, a gente vê as coisas que vão surgindo e a gente vai se metendo nelas, experimentando. E aí, quando a gente vê uma oportunidade num projeto que a gente tenha proposto ou que tenha vindo na nossa direção, a gente coloca aquilo em prática. Não dá tempo, inovação não dá tempo de você fazer só quando vem, quando pedem ou quando vem a oportunidade. Você tem que estar fazendo.
Sempre pesquisando.
E aí você vai encaixando quando as oportunidades vão aparecendo.
Legal. Jean, conta para a gente um pouco da sua trajetória, que é bem interessante. E explica a concepção e como está o atual momento desse movimento 2050. Vocês já estão lá no futuro. Conta a gente aqui no passado o que está rolando.
Não, muito doido assim. Boa tarde. Eu me vi em vários momentos assim que a Eliana estava falando, mas eu falei, pô, ela já está 20 anos fazendo isso aqui, a gente está 2, sabe? Então, muito doido. Meu nome é Jean Guilherme, eu sou nascido e criado no Morro Santo Amaro. E tentei muito essa conexão também pelas novas tecnologias, é o que a gente tem estudado bastante e executado nos projetos que a gente tem tocado. É tudo muito novo, sabe? Então, tipo, no meio da favela ali, até então, você não escutava ninguém falar sobre isso, não tinha tanta referência. Então, é algo que a gente está trazendo para dentro, para os meios de debate, está trazendo esses assuntos. É muito doido, assim, tá tocando e tá, tipo, sendo essa referência que não existe, sabe? Então, tudo que vai surgindo é uma novidade muito grande. Todos os movimentos são movimentos muito grandes, sabe? Então, é muito importante, assim. É isso, eu sou nascido e criado no Santo Amaro, tenho 23 anos, 2023, 2050 vou ter 50, uhum. E assim vai. É, a gente hoje está tocando o A2050, que é o nosso lab de inovação e tecnologia. É um espaço que a gente consegue se reunir, trocar, aprender, inovar, sabe? Estudar coisas novas. Mas é isso, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre tecnologia, tem mil coisas acontecendo. A luz acaba, a internet acaba, a água acaba. Então, tipo, são vários desafios que a gente enxerga que 2050 não está lá na frente, sabe? Então, tipo, agora é aqui e agora, sabe? Então, é uma doideira. Mas está sendo uma jornada bem interessante, assim. Acho que, às vezes, até acho que é muita coisa pela pouca idade, assim. Às vezes, acho que é muita responsa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para poder assimilar tudo e manter, né, essa mesma energia o tempo todo é meio doido, mas tamo aí.
Quantos são vocês lá e quais as especialidades? Eu vejo que vocês estão muito ligados em realidade virtual, realidade aumentada, uhum. Né? E onde vocês, qual é a fonte de conhecimento de vocês? Tem alguém ajudando, alguém mais experiente? Como é que é o dia a dia de vocês?
Hoje nós somos mais ou menos 12 pessoas trabalhando junto. A gente também tem um time de produtores que eu tenho muita dificuldade, assim, com prazos, com datas, de conseguir lembrar essas informações. Então, acho que a galera movimentando, articulando ali, acho que é muito importante. Acho que o nosso escopo maior é a arte, que é o que está me permitindo estar aqui hoje, estar podendo enxergar o mundo, poder me expressar também. Então, tipo, quase todos os projetos que a gente toca, acho que a arte está em primeiro lugar, junto com a tecnologia. Hoje a gente tem uma galera que está se especializando e especializada em realidade aumentada. Eu, como artista digital, eu trabalho com 3D. Então, todo 3D, animação, tudo que está ligado a esse universo. A gente também toca projetos de realidade aumentada, realidade virtual. Eu conheci também o Carlos dentro desse universo dos NFTs, da Web3, sabe? Então, foi muito importante, assim, estar conectado com outras pessoas que estavam vivendo o que a gente estava vivendo ali no momento. Tipo, isso tudo quase em um ano, assim, milhões de coisas aconteceram, sabe? Tipo, a tecnologia estava passando aqui na nossa frente, mil coisas acontecendo, indo, subindo, descendo, criando. É isso aí. Hoje a gente tem tocado esses projetos, pensando mais desse lado criativo para empresas, para pessoas, para nós mesmos também, sabe? Então, tipo, acho que é mais ou menos nesse sentido.
E como é que é o contato com essas empresas? Como é que vocês chegaram a elas? Elas chegaram a vocês? Como é que foi?
Quase sempre assim. Chega direto em mim, assim. Acho que é quase sempre um contato direto. Acho que é muito por conta de não ter tanta gente fazendo o que a gente está fazendo, uhum. Do lugar de onde a gente está fazendo, sabe? Então, uhum. É muito fácil, tipo, qualquer moleque que está ali no meio da favela que começar a criar interesse pela tecnologia, começar a ter a oportunidade de acessar qualquer tipo de informação, tipo, vira uma chave ali que é fácil criar monstros, sabe? Então, acho que hoje a gente está abrindo essa frente, estamos puxando esse bonde e acho que estamos no iniciozinho desse movimento ainda. Tem muita coisa para rolar. O nosso laboratório está se formando ainda, sabe? A gente concluiu recentemente um financiamento coletivo. Foi importante pra caramba pra marcar, assim, essa nova fase. A gente está em obras hoje, comprando equipamento, comprando as paradas para poder organizar o nosso espaço e crescer, sabe? Então, tipo, acho que a gente está muito nessa busca que venham 5, 10, 20 anos aí pela frente também. Mas é isso, tá sendo muito, muito maneiro, assim, muito doido, assim, tipo, ver a galera trabalhando, chegando cedinho pra trabalhar, e aí, do nada, eu fico, assim, tipo, observando as conversas, tipo, Ah, falando sobre realidade aumentada. Aí, pet editor, não sei o que, animação, loop, não sei o que. Eu falo, caraca, olha essa conversa, mano. Uhum. Papo de nerd aqui, a gente tá aqui, ó, 2 horas da manhã, bom, trocando é sobre isso, sabe? Então, tipo, é mó loucura, mas...
Satisfação importante, total, né, ver isso. É. Paulinha, como é que você foi head de inovação do Museu da Manhã e foi gerente do Laboratório de Atividade da Manhã, que fala muito sobre essas novas profissões, sobre inovação... O que você pode dizer em termos do que você viu de inovação desenvolvida no Rio? O que te chama a atenção? Fala um pouco sobre esse panorama aí da inovação no Rio, por favor.
Sobre o museu, eu acho importante sempre as pessoas lembrarem que o museu está plantado na pequena África. Né? Está num espaço em que está olhando para o amanhã, mas muito bem fincado no que há, do que houve antes, né? Nesse nosso processo histórico torto que a gente passou. Então, como que esse aparelho, esse equipamento cultural, ele pode servir de um espaço para pensar o que está vindo de uma maneira mais desejável. Para além dos futuros possíveis, os futuros prováveis, esse futuro desejável, ele poder estar dentro de cada um e estar exposto. Então, a atuação lá no museu, para mim, fez todo sentido usar essa articulação de ciência, de tecnologia e arte para chegar a partir do sensorial, do emocional da pessoa e depois subir para o racional. Porque senão não muda, não move. E, complementando um pouco a fala aqui do Jean, eu pude idealizar e começar o desenvolvimento de uma exposição que vai inaugurar em meados do ano agora, chamada Sci-Fi. Escreve Sci-Fi mesmo porque é de ficção científica à brasileira.
Uhum.
E aí eu chamei a 2050 para fazer uma arte... uma obra que é de realidade aumentada, e eles já vieram com a ideia de fazer uma impressão 3D que abre, que move. Uma coisa muito legal, e numa das reuniões rolou um papo que era o seguinte, a gente estava vendo para onde a gente vai apontar, como vai ser essa experiência de quem vai estar ali, porque você está vendo um futuro que tem base no afrofuturismo, nos movimentos especulativos de África, tem base no futurismo indígena, ou seja, essa ficção científica que só pode ser brasileira, né, que é essa mescla. E eles viram e falam assim, a gente está muito feliz de fazer esse projeto porque o futuro para a gente é sci-fi. O nosso futuro da 2050 não é o futuro do MIT Media Lab. O futuro da gente é isso, é sci-fi com S-A-I e F-A-I. Então, eu acho que o papel desse equipamento e que eu pude, de alguma forma, apoiar o desenvolvimento foi chegar nas pessoas uma proposição de olhar para o futuro, como eu disse, de maneira descondicionada, né? A gente fez uns trabalhos muito interessantes com a Cátedra de Alfabetização e Futuros da Unesco, que é ancorada no museu. E como que a gente traz às pessoas esse espaço de liberdade mesmo, para que elas sejam agentes, a percepção de que a transformação, a inovação, ela é fruto de algo que está acontecendo no hoje. Né? Outra coisa legal que aconteceu lá, nesse sentido, é que dia 23 de maio agora abre a exposição 50 anos do celular, então, está fazendo legal. 50 anos da primeira ligação. Então, é um percurso. Como que a gente pensa a criação humana hoje com as tecnologias digitais, com inteligência artificial e chat GPT e tudo mais? Como que isso pode acontecer? Então, puxei a existência de um seminário chamado Arte da Manhã, chamei o Batman Zavarese fazer essa curadoria. Então, pessoas do Brasil inteiro puderam ouvir 18 noites de maneira gratuita, acessível, estarem num ambiente de troca síncrona com 18 artistas, trazendo suas percepções, seus desafios. Não é só chegar ali e mostrar, venho fazendo tal coisa. O que está atravessando? O que eu estou ouvindo do cenário? Então, pessoas que estavam participando ali, os inscritos, 200 pessoas por noite, até 10 da noite, gente, isso era muito legal. E essas pessoas podendo, sendo de qualquer fonte, né, vindo de área de negócios, vindo de área de criação artística mesmo, pessoas de projetos, descondicionar, ouvir mesmo durante 3 horas, ouvir trocar e ser provocado sobre o que está vindo. Essas são formas da gente poder criar um terreno mais livre para poder apontar para uma inovação que, de fato, muda e não reproduz, enfim, modelos que a gente já está acostumado. Né?
Falando sobre, um pouco pegando essa deixa do que você falou, eu trouxe aqui um óculos de realidade virtual que eu vi que a Liana usa muito nos trabalhos dela, o Jean usa também. E ele, na verdade, ele é uma quarta ou quinta geração de um óculos que foi feito super gambiarra, super. Foi um americano ali, de 18 anos, que era fissurado em realidade virtual, não tinha um óculos, ele começou a comprar peças em sites de leilão, construiu um, aí conseguiu o apoio de um cara meio veterano de software, John Tarmack, o garoto que fez Palmer Luckey, quem fez o primeiro Oculus Rift, né, que era o nome do primeiro protótipo. E dali as coisas foram evoluindo, ele fez um financiamento coletivo, foi um dos maiores do mundo, com 10 mil pessoas, 2 milhões e meio de vendas, e depois aí a Facebook, agora a Meta, comprou a empresa dele. Enfim, é um óculos, que, né, um dispositivo que começou lá numa garagem, né, no caso na Califórnia, e hoje são milhares que são produzidos. E aí fiquei pensando de como juntar... Porque a gente tem à disposição essas tecnologias, a gente tem a internet, claro, a internet cai de vez em quando lá, uhum. né, tem, né, mas assim, a gente tem mais acesso. A gente pode comprar me lembro muito do Russ, que é o sócio lá também da Super Uber. Ah, a Liana fala, o Russ foi lá na Rua da Alfândega comprar aqueles chips e não sei o quê. Tem tudo disponível de uma certa maneira, ou importa, né, da China. Né? E como fazer essa ligação do que é a garagem, que é mais liberdade total, é o Jean lá com a galera trabalhando, vamos inventar um negócio, e dali sai uma inovação que pode ser escalada. Liana, o que você acha? Como fazer essa conexão do cara lá, né, da liberdade total que cria, né, e para empresa que consegue escalar, mas que é engessada em termos de criatividade?
Cara, eu acho que quando você começa um produto assim, experimental, ele tem que ter, para ele escalar, ele tem que ter a intenção de ser um produto. Né? A gente, por exemplo, faz poucos produtos, a gente faz mais serviços criativos e a Superuber faz tudo muito do zero. Né? Então, a gente reinventa a roda a cada projeto. Assim, a gente gosta disso. De vez em quando a gente cansa e transforma uma das nossas coisas numa coisa um pouco mais produtizada, né? Uhum. Tanto que a iniciativa de fazer o Supervis, né, que é esse encontro no mundo, em mundos imersivos, saiu daí, né? A Superuber faz muitas exposições, performances, museus, e a gente prototipa muito rápido. Assim, a nossa capacidade de prototipar uma parada nova, experimental, é muito rápida hoje em dia. A gente se treinou para isso. Esse óculos, assim, eu estou usando desde do iniciozão, assim, e sempre me incomodou, e eu acho que está caminhando para isso, ser uma caixa na cara. Acho que ninguém quer ter uma caixa na cara. Acho que tem que ter uma coisa que você facilmente ver a realidade, pelo menos o que a gente entende por realidade, né? Mas isso é outra história. Você tem um segundo nível, que é a realidade com uma camada virtual em cima dela, e o terceiro nível, que é imersão total. Esse negócio aí, a primeira vez que ele me impressionou de verdade foi quando teve no Oculus Rift a versão que você faz um boundary, né? Faz uma limitação, e você enfia a cara fora dele e você vê o mundo real por causa da camerinha que está ali filmando o lado de fora. Quando eu vi isso, sim, eu falei, aí sim, aí a gente está começando a brincar, entendeu? Uhum. E olha quanto que aconteceu até chegar nisso. Foram anos e anos e anos e anos de gente querendo fazer isso. Na verdade, desde os anos 60, né? Uhum. Se você for contar, né? Yeah. De um certo jeito. E assim, um outro aspecto, eu acho, de você fazer é você comprovar tudo que é possível com esse produto no início. Coisas que não vão ser escaláveis também. Eu acho que escalar faz parte de você provar o que não é escalável também, mas que é possível também com aquilo, porque aí isso vira outro produto, outra coisa, entendeu? Uhum. Assim, só uma experiência que eu tive com... Eu fui no Tribeca Film Festival e vi toda a coisa de VR lá na época, isso bem antes da pandemia, talvez tenha sido, sei lá, 2016, 2017. E tinha uma peça chamada Draw Me Close, que era uma experiência que era só totalmente não escalável, né, com um produto super escalável, que era uma atriz para você, era só um espectador e uma atriz. E você botava o óculos antes de entrar na sala. Então, você nunca via ela de verdade, você só via a representação da animação, a animação que estava, ela estava cheia de sensor.
Apesar dela estar pertinho ali de você.
É, ela estava cheia de sensor, então você via uma pessoa animada, de linha preta em fundo branco, muito simples, mas realista, e você estava ali conversando com ela. E eles mapearam todo o cenário, a porta, a janela, para encaixar no que você estava vendo no metaverso. Então, cara, foi a outra vez que eu falei, agora sim. Uhum. Que quando eu botei a mão na porta e a porta era a porta, sacou? Uhum. Eu segurei na maçaneta, eu estava segurando uma maçaneta de verdade e eu estava vendo uma maçaneta animada, desenhada. E aí, a outra grande coisa que foi maravilhoso foi que o roteiro... No roteiro era uma história de uma filha, uma mãe com um filho. E no roteiro, uma das primeiras coisas era um roteiro de 7, 8 minutos. A primeira coisa que ela fez foi me abraçar. Eu fiquei totalmente bem surpreendida, porque, primeiro, que eu nunca achei que isso fosse acontecer nos Estados Unidos, que geralmente eles são mais distantes. Uhum. E, segundo, que ela me quebrou, assim, eu comecei a rir sem parar, assim, de total prazer de estar tendo aquela experiência. A minha única memória dessa peça é o mundo animado. Eu, que sou animadora, olha, faço animação há 200 anos, desde a época da faculdade de arquitetura eu já fazia. Máximo você ter uma memória só em animação, assim. Então, eu acho que quando você chega num produto, é porque aquilo, um produto bom, que é escalável em diferentes áreas, inclusive, como isso tem o potencial de ser, é porque você testou ele de vários jeitos. E, geralmente, as coisas mais experimentais começam com as coisas mais artísticas, né? Porque você pensa fora da caixa, você desafia os usos, você subverte o uso comum das coisas, né? Acho que isso é importante para você. Agora, a intenção de que aquilo seja um produto tem que estar desde o início, senão você não está falando sério, né?
Entendi. Então, falando de inovação, onde está a inovação nas favelas? Onde você vê isso? Qual o potencial? Onde você, nas suas andanças e pelo material e pelas obras que vocês estão produzindo, que você acha? É realidade aumentada? É realidade estendida? Eu vi que vocês estão fazendo muita impressão em 3D. E outra coisa, como é que vocês fazem para comprar esses equipamentos, que não são baratos, exigir alto nível, né?
Tem que fazer mágica. Não, acho que, assim como a Paula falou, que dá gambiarra, assim, acho que a inovação tá aí, né? Tipo, desde novo, desde sempre, a gente tá vendo as coisas acontecerem de um jeito ou de outro e dando um jeito, né? Dando um jeito para que aquilo ali aconteça. Acho que hoje as ferramentas são outras. Tipo, nunca tinha visto uma impressora 3D, tipo, dentro da favela, sabe? Então, acho que até a questão dos próprios óculos, assim, foi uma parada muito engraçada que aconteceu. É que esses óculos não são vendidos aqui no Brasil pela própria Meta. Uhum. E, tipo, sei lá, eu participei no ano passado do Creative Minds Roundtable, que foi um evento que juntou criativos, especialistas no mercado para produzir um conteúdo, um relatório sobre metaverso e inclusão. E aí, tipo, eu levei meu óculos lá dentro da Meta mesmo. Uhum. E aí, tipo, a Cris nunca tinha usado, a Cris Namóveis nunca tinha usado o óculos, e ela usou o óculos lá dentro, o meu óculos, tipo...
Na
falou,
própria Meta.
Ela falou, pô, vou lembrar disso aqui para sempre, sabe? Tipo, saiu lá do Santa Amaro, lá da favela, com um óculos, e eu tô usando aqui dentro, sabe? Tipo, muito doido. E é isso, nem a Meta tem os óculos, e a gente já tá com alguns. Acho que inovação é isso aí, tipo... Puxar o bonde e ir na frente e ver no que vai dar, sabe? Outra coisa que eu achei muito doida é que a Helena falou que quando o time estava mais reduzido, acho que a parada funcionava mais. Uhum. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí pensaram em tipo, voltar assim um pouquinho. E a gente está tipo, num lugar assim, mano, a gente tem que crescer, vamos chamar mais gente, não sei o quê. Mas acho que é muito esse equilíbrio também, sabe? Tipo, acho que...
É, quando é produto, é bom crescer. Uhum. Mas quando é serviço, tem um limite. Você tem que encontrar o seu limite, né? Total. Até porque tem cada um tem o seu equilíbrio.
É, às vezes a gente só quer ficar feliz com aquilo ali, sabe? Nem não sei que eu...
Vocês vivem disso ou o pessoal tem outra atividade?
É, hoje a gente tá vivendo disso. Uhum. É muito doido, assim, porque... Acho que é o tempo todo, assim, tipo, uma conquista muito grande e uma martelada, sabe? Tipo, uma porrada, acho que, tipo... É, então, acho que um moleque, assim, que é o Clique, o João, ele... Assim que ele tava iniciando no mundo da fotografia, mano, faz foto e tal, Clique by Cria, eu tava, tipo, a gente tava estudando junto, tava, tipo, mano, com um espaço lá, falei, mano, senta aqui, vamos estudar After Effects, vamos estudar as paradas e tal, não sei o quê. Aí ele foi, levantou assim, falou, pô, vou ter que trabalhar e tal, porque vou, mano, fazer grana e tal. Eu falei, pô, mas vai fazer o quê? Ele, pô, vou entregar iFood, vou entregar as paradas de iFood, não sei o quê. Falei, não, tranquilo, vai. Mas, pô, mas, e aí, tu vai, tipo, tirar quanto, mais ou menos? Pô, uns 30 reais. Eu falei, pô, mano, tu não vai sair aqui daqui, não, mano. Senta aqui, vou cobrir esse valor, tu vai continuar estudando aqui. Legal. E aí hoje, tipo, sei lá, recente ele falou, mano, caraca, tem muito tempo que eu já não saio mais, tipo, não passeio com cachorro, não entrego mais parada, tô vivendo só da fotografia, não sei o quê. Pô, mó da ideia, falei, pô, é isso, irado, sabe? Tipo, legal. E é isso, o moleque tá lá trabalhando com a gente, editando, filmando, vivendo a parada.
Eu acho aprendendo que... fazendo, né?
Exato, aprendendo fazendo. E eu acho que é isso, tipo, acho que ao mesmo tempo é um desafio muito grande. A gente está juntando uma galera que é potente.
Como é que é a organização, Janta? Assim, como é que é? Tem alguém liderando? Tem cada um por si? Como é que funciona? É uma assembleia que todo mundo participa?
É uma parada muito horizontal, sabe? Uhum. Parada muito livre, assim. Não tem, tipo... A gente sentou assim, não, vamos fazer um contrato aqui, todo mundo vai assinar isso aqui, isso aqui. É isso aqui, a partir de hoje a gente é isso aqui. Acho que a gente, lógico, o mundo é burocrático, né? Tem essas burocracias que a gente está encontrando e entendendo. Então, chega no momento que a gente precisa, tipo, ter essas coisas em dia. Mas é isso, é um processo muito livre. Eu acho que a gente bebe muito da fonte da Web3, da descentralização, dessa ideia de ser uma parada... Tipo, utópico, quase que utópica, né? De governança, tipo, de uma parada colaborativa e tal. Então, acho que é muito sobre isso também. Tipo, a gente... Mano, e aí? Essa decisão aqui? Vamos tomar essa decisão? Vamos. E aí, o que, que tu acha? Não, isso aqui. Isso aqui, não. Então, vamos nessa, tum. E acho que é isso, sabe? Então, tipo, enquanto a gente já não tem essa, tipo... Acho que a ideia é sempre entender o que lá na frente a gente tá tentando... achar, né? Então, tipo, essa descentralização de responsabilidade, essa descentralização de informação, para deixar, tipo, os processos muito mais fluidos e abertos, sabe? Acho que... E tem rolado muito bem, assim, sabe? Então... Mas é isso, ao mesmo tempo a gente tá num momento de organização, estruturação, aí financeira e tal, burocrática, mas a princípio estamos ali, sou eu ali falando, mano, vamos fazer isso aqui. Pô, chegou esse contato aqui, vamos tocando e tal, não sei o quê. Aí eu passo pro Vélez, o Vélez já faz uma apresentaçãozinha, já faz uma parada, não, marca e tal. Minha mãe já tá fazendo produção também, então, pô, a gente precisa fazer um evento. Rolou o SXSW, a gente fez uma versão do SXSW dentro do Santo Amaro.
Legal.
Paula colou também.
Isso foi
também.
Muito bom, fui lá ver.
Esse projeto surgiu junto com o Digital Favela, uhum. A Babi e o Marcelo, que fizeram a parada acontecer também. E com o apoio do Itaú, a gente fez esse evento no meio da favela.
Show.
E aí, tipo...
Eu acho legal dizer que não é um download de South by Southwest.
Exato.
É um upload mesmo. Exato. Porque o que esse evento ali do Norte Global? Com as soluções dos homens brancos do Vale do Silício.
Uhum.
O que está acontecendo ali... que, na verdade, já está sendo solucionado nas favelas brasileiras há muito tempo. Então, foi muito lindo. Deixa só daqui meu testemunho de quem estava, porque era ali no meio do Santo Amaro, e as pessoas passando, as pessoas de lá, os moradores, passando, vendo aquelas 100 pessoas ouvindo naquele palco, as pessoas que nasceram e cresceram ali. E depois que acabou o evento, que foi incrível, com muitos convidados fazendo esse upload mesmo, as apresentações incríveis, no bar ali da esquina, mesmo, no mesmo lugar... começou a passar no RJTV uma reportagem de quase 5 minutos sobre o evento. E ver as pessoas voltando do trabalho e parando, ia lá na televisão.
Somos nós.
Olha, somos nós, nós estamos aqui, nós estamos contribuindo com coisas muito, muito à frente. A gente está aqui fazendo upload.
Essa diversidade hoje em dia, cada vez mais faz barulho, né? E isso é muito bom, cara, porque não fez durante muito tempo. Então, você ter várias portas de entrada, vários pontos de vista de uma coisa, é muito rico. Tem que ser valorizado.
E, ao mesmo tempo, é uma chamada na chincha das pessoas que estão nas organizações, né? Porque aquela máxima que o CNPJ é feito de CPFs. Então, quem está ali com poder de tomada de decisão na mão, procurar entrar nesses ecossistemas de inovação para muito além do que a gente vê aí. Às vezes tem um Jean e todo mundo liga para o Jean. Quantos Jeans tem aqui que ninguém está se dando ao trabalho de procurar? Que bom, né? Como que a gente... aquele famoso, como que sobe e puxa todo mundo junto? E é uma responsabilidade de quem está querendo trazer diversidade, mergulha nesse universo, sabe? Vai entender, vai hiperlinkando, buscando os movimentos que estão acontecendo.
Eu acho que as empresas pecam muito. Assim, elas tinham que ter um scout, sei lá, alguém que fosse realmente... Que não é só quando o Jean já está lá em cima. Tem que pegar o Jean lá, né, há 5 anos para ajudar o Jean, os Jeans do Brasil, ou do Rio, né, a surgirem, né? As empresas vão quando a coisa já está mastigada, já está tudo... Aí não é o efeito, né?
Exato. Tem muito essa influência do mercado, né? Acho que é mercado que é isso, que diz o que vai acontecer, quem que vai estar lá estampando a matéria ou a publicidade, sabe? Então, tipo, é isso, muito doido também, tipo... E aí, eu não tava lá nesse evento também.
Você tava no quê? Em São Paulo, né?
Tava em São Paulo, fiquei tipo, não acredito que eu não tô.
Conta o evento que você tava, por favor, que é muito legal. O motivo foi no BR que você não tá.
Foi um motivo importante também, mas ver a parada acontecendo e eu não estar lá.
Sim, deve ter sido me deixou muito orgulhoso pra caramba, assim. E também todo vendo mundo. Que tá, rola sem você, né? Sim. A coisa é independente,
Posso subir já. É isso, a semente foi plantada, ver o João falando, ver minha mãe falando no microfone também, os moleques todos falando, GB, Vélez, Rabisco, Ubirim, Mariana também. Então, ver a galera falando o que foi proposto em algum momento me deixa bem feliz também. E eu tava lá em São Paulo acompanhando tudo. Fiquei a semana inteira em São Paulo. Eu tava participando do Metaverse Community Challenge. Foi um desafio que a Meta lançou, selecionando iniciativas de impacto social no metaverso. Foram, tipo, mais de 370 inscritos, de 22 países diferentes e 10 projetos selecionados na América Latina inteira e Caribe. E o Social Crypto Art foi um desses projetos selecionados.
Parabéns.
Muito importante, assim, foi bem maneiro e tal. No mesmo dia que estava rolando o evento, eu estava fazendo palestra lá no escritório da Meta, tava apresentando Social Crypto Art e tal, então, tipo, eu falei, que isso, tá acontecendo, eu tava acompanhando bem de pertinho, assim, ligando chamada de vídeo e tal, mas é isso, aí rolou esse evento e tal, foi, tipo, deu tudo certo no final das contas e foi bem importante. Legal. E é isso, os próximos passos agora vai ser a criação da nossa galeria de arte lá no Santo Amaro, um espaço físico que a galera vai poder... conhecer um pouco mais sobre arte, entender um pouco mais sobre tecnologia, sabe? Então, vai ser um espaço de acesso, um ponto de acesso, de troca, que não existe, sabe? Não existe. Vai procurar aí, sei lá, 20 favelas do Brasil inteiro e é muito difícil, sabe? É muito difícil. Tem algumas poucas referências, assim. E eu tô até, tipo, trocando, procurando para entender um pouquinho mais. Às vezes com essas próprias galerias, às vezes com esses próprios espaços culturais também, para ir aprendendo um pouquinho mais para levar isso, de fato, para dentro do Santo Amaro, sabe? Então, nesse espaço da galeria vai ter, tipo, a galera que está fazendo as artes, está disponibilizando, que está vendendo. Vai ter um espacinho do nosso laboratório também para a galera poder, tipo, entender o que a gente faz lá no lab, sabe? Então, acho que é mais ou menos sobre isso. Vocês estão convidados, assim, em breve, acho que... Daqui a alguns meses, assim, esse espaço vai estar de pé. E é isso, acho que a gente não tem nem noção de quanto isso é impactante, sabe? Então, quantas pessoas vão... Vai virar uma chavinha ali, vai passar na, no meio da, da, do evento, vai ouvir uma palavra, inteligência artificial, a realidade aumentada, não sei o quê. Vai chegar em casa e vai pesquisar,
isso,
sabe?
Então, isso aí.
Mas tem um potencial que dá para enxergar, que tem um potencial enorme.
Vou falar agora de uma palavra que é meio palavra da moda, né? Mas que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, que é a junção do físico, do mundo físico com o mundo digital. É isso que vocês trabalham aí. Vou perguntar para a Liana, que é chamada de digital agora, né? Uhum. A junção do físico com o digital. Que você vê oportunidades nessa junção? O que as empresas cariocas poderiam se beneficiar? O que você vê de serviço e produto que pode vir desse novo mundo?
A gente sempre foi sobre isso, né? A gente sempre fez... Eu lembro quando eu me toquei que todos os nossos projetos eram presenciais. Todos. Não tinha... Eu falei... Aí eu até olhei de volta assim, o que a gente tinha feito. Não tinha nada não presencial. Porque é sempre a camada física com a camada digital em cima, né, da física. E integrado, né? Quanto melhor, mais bem feito, imaginado, criado o projeto, mais integrado isso estava, né? Não era assim... arte aqui, tecnologia do lado, né? As tecnologias junto, né? O físico aqui e o digital aqui do lado, isso junto. Então, é você... E aí, nesse sentido, é mais projeção do que tela, né? Você, de verdade, botar a camada digital em cima de uma forma. E aí, o mundo físico como possibilidade de criar ambientes, né? Então... Eu acho que a mistura do físico e digital, quando você tem o digital sobre o físico, você cria para lugares que você não poderia ir normalmente. Assim, não existe outro exatamente igual. Você tem que ir lá para passar aquela experiência, né? É o Museu do Amanhã, é o Museu da Língua Portuguesa, são as experiências que a gente faz, enfim, no mundo todo, né? A gente fez museu em Miami, a gente já fez museu em exposição em Londres. Então, você cria um lugar especial, né? A gente fez a performance lá da Beyoncé dentro da ONU para o Dia da Ação Humanitária. Aquilo só poderia acontecer naquele lugar icônico que a gente é tido como... A Assembleia Geral da ONU é tido como um lugar imutável, né? Ela está lá congelada com aquelas pessoas e aquelas placas resolvendo aquelas questões que são da palavra, né? Você pegar e mapear aquele interior com projeção, você está transformando um lugar icônico em vários dele mesmo, né? E a gente acabou indo naturalmente para fazer também o contrário, que é botar o mundo físico no digital, que aí é o metaverso, né? E aí a gente... Isso foi mais... É mais produtizável, porque se a base é o digital... Você tem a distribuição, é mais fácil, né? Então, isso foi o spin-off da Super Uber, que foi o Supervis, que é você criar esses tours 360. E aí o Supervis acabou indo para um lado que ele é agora uma coisa que você coloca, uma tecnologia que você coloca várias pessoas dentro desse mundo ao mesmo tempo, conversando, debatendo, usando ferramentas. E aí... Qual é a característica que vem junto, inerente a isso? É que todas as discussões, as questões que são discutidas ali, os temas, as temáticas, são sobre o espaço. Geralmente, a vantagem é que seja sobre o espaço. Ou é um
arquiteto?
Arquitetura, engenharia, educação, arte, enfim, você... Nunca é assim, só vamos falar. Só vamos falar, você vê na janela, no grid ali do Zoom, né? Uhum. Mas quando é sobre espaço, aí você... Por que você põe o físico no digital? Porque você vai modelar um espaço. Por exemplo, a gente fez uma exposição que era uma exposição de videoarte do Itaú Cultural de São Paulo, no mundo, num metaverso.
Uhum.
Então, a gente sentou com eles, bolamos as salas, como que iam ser os espaços, como que ia ser a projeção do vídeo do Rubens Gerstmann, de uns artistas de várias épocas, assim, dentro dessa galeria digital. E aí isso é divulgado no site, todo mundo entra e vê, e eles podem entrar juntos, os curadores podem entrar juntos com um pequeno grupo para debater aquela exposição.
Legal, isso é legal.
Então, é sobre espaço, é sobre arte, mas é sobre arte naquele espaço criado digital. Então, é o físico no digital. Quando o digital... É porque o físico, ele é inegável, né? Tipo, ele é fixo. A grande vantagem do digital é essa, que você, ele tem movimento, ele muda, você interfere. Né? Aqui, para interferir nessa mesa, eu tenho que passar uma tinta, uma marretada, eu vou mudar ela completamente, vou estragar o seu cenário. O digital, não. Então, quando a base é o físico, a coisa, toda essa versatilidade fica por conta do digital. Quando a base é o digital, aí a imaginação, o céu é o limite.
A gente está quase sem tempo aqui, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a última experiência de vocês, né? O último projeto, que foi o Memorial do Holocausto, não é isso? Você usou... É um espaço physical?
É, physical, total. É. Isso, a gente faz physical há muito tempo antes dessa palavra ser cunhada, né? Cara, foi um projeto muito interessante, porque o tema é muito pesado, muito difícil, e eu nunca tinha lidado com um tema que tivesse sido uma digestão tão coletiva de tantas pessoas ao longo de tanto tempo. Não tem, acho que não tem muito, não consigo imaginar um outro tema, porque é sobre, basicamente, para ser rápida, é sobre construção de memória. É sobre você entender como tudo, assim, tipo, o Holocausto, ele começa, o monumento do memorial, que é feito pelo arquiteto André Orioli, são 10 pedras, e a de baixo está cortada e está escrito "não matarás". Isso remete aos 10 mandamentos. Você passa pela exposição toda, que é muito temporal, né? Porque são 3 salas, o antes, o durante e o depois do Holocausto, e você termina na varanda dos direitos humanos. Então, assim, tem mini-holocaustos acontecendo no mundo todo, o tempo todo, no Rio de Janeiro, principalmente. E você poder aterrizar isso nesse tema dos direitos humanos é muito sobre construção de memória. Ele só é percebido como ele é por causa da militância dos judeus, porque vários grupos foram dizimados, mas os judeus unidos tiveram uma militância que transformou. E olha que demorou, eu entendi isso também. Foi só lá para os anos 80, 90, com a lista de Schindler do Spielberg, com a Fundação Shoah, que o Spielberg fez, filmou, entrevistou todos os sobreviventes no mundo todo, que essa construção de memória se consolidou como a gente conhece hoje. Então, assim, a gente fez um design interativo, fez toda a parte física muito específica para aquilo, num espaço circular, que é lindo. E a gente fez o design interativo para ser sobre empatia, porque tem uma pegada diferente de você não falar dos perpetradores, eles não são mencionados. Você fala dos sobreviventes, da resiliência, da vida, da resistência, do que luta contra toda essa onda ruim, entendeu? Uhum. De querer que as pessoas sejam todas iguais, entendeu? Uhum. Então, você tem que tocar nas coisas para as coisas acontecerem. Em alguns, tem 2 pontos que isso é muito importante, aí eu vou deixar para vocês verem lá.
Legal.
E tem uma coisa também de forma e cor. Então, no antes, a gente coloriu as fotos antigas. E as formas são variadas, e é tudo diverso. No durante, a gente tirou as cores de tudo e botou tudo num grid. E a gente tirou, inclusive, as cores das pessoas. Tem uma iluminação especial que, se você entra, eu vou olhar para você, eu não vou ver o rosinha da sua pele.
Uhum.
Eu vou ver você preto e branco.
Uhum.
Nem a sua roupa, nem nada. Fica tudo preto e branco. E no depois, a forma e a cor voltam um pouco, mas não como antes. A vida ainda tem que ser reconstruída. Então, eu estou super orgulhosa desse projeto. Eu aprendi a beça, eu não sou judia, eu não tenho um histórico familiar conectado ao Holocausto, mas eu aprendi muito e é fascinante essa construção de memória e esse discurso coletivo em volta do tema, assim. Então, acho que, nesse caso, a tecnologia, a multimídia, a interatividade ajuda muito a contar a história.
Legal. Pessoal, queria agradecer muito a presença de Eliana, do Jean e da Paulinha. E esse é o Rio Etec, mais uma edição. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até lá.